תהילי נשמת ציפורה בת ברוך. כן, עוזימוס כמשנה, פלו פרימר הכל צפוי, תודו אה פרוויסטו. Pois nós vimos a Reshut Netuná, que o livre-arbítrio foi entregue às nossas mãos. E agora a Mishná está nos dizendo, Tuv Haolam Nidon, que o mundo é julgado com bondade. O que significa isso? Então o Midrash conta para nós que para Deus poder criar o mundo que nós vivemos, ele teve que se associar a Midat HaRachamim, ele teve que se associar à virtude da misericórdia. Que na verdade tem tudo a ver com o que nós falamos ontem sobre livre-arbítrio. Se cada vez que a pessoa erra, caísse um raio na cabeça dele, isso seria din, seria justiça. Mas aí não tem livre-arbítrio, porque se eu vejo que o meu colega fez uma coisa dessas e caiu um raio na cabeça dele, então eu não vou repetir. Então, na verdade, para poder ter até o livre-arbítrio, é necessário ter Midat HaRachamim, é necessário ter a misericórdia junto com o mundo, junto com a forma que Hashem rege o mundo. Mas o que significa que Hashem tem misericórdia? Se nós vamos falar que isso significa que o Rashá pode fazer o que ele quer e Deus não vai julgar ele, então está dizendo que Deus é injusto. Por isso o Talmud fala sobre aquela pessoa que fala que Deus abre mão das coisas, vai se abrir mão da vida dessa pessoa. É proibido falar uma coisa dessa. Deus não abre mão de nada. Se Hashem é justo, ele não pode abrir mão de nada. Então o que significa que Hashem tem Rachamim? Rachamim significa que Deus não castiga a pessoa no momento que ele fez a coisa errada. Ele dá um tempo. Dá um tempo porque de repente, nesse meio tempo, a pessoa faz chuva. É todo o conceito de tshuva. Se a pessoa fizesse um pecado e cai um raio na cabeça dele, não tem chance de tshuva. Então todo o conceito de tshuva é baseado nisso. Hashem tem rachamim, ou seja, que por um lado, obviamente vai ter justiça, mas a justiça não vai ser feita imediata. Hashem dá um tempo, retarda para ser feita essa justiça. Isso que a Mishnah está falando, betov haolam nidon. Hashem julga o mundo de uma forma com bondade. O que significa que Hashem julga o mundo com bondade? Significa que Hashem julga, mas a bondade é que ele retarda esse julgamento. Como está escrito, e nós mencionamos na Tefilá de Rosh Hashaná em Yom Kippur principalmente se menciona isso, os versículos em Yechezkel que falam que lo echpot bemotamet. Hashem fala, eu não quero que o morto vai morrer, eu não quero que o Rasha morra. Não é essa a minha intenção. Qual a minha intenção então? Que mechpot bemot Rasha? Será que eu quero a morte do Rasha? Não, que beshuv Rasha midarko vachaya. Eu quero que o Rasha faça chuva, ele retorne do seu caminho e ele vai viver mais tempo. Tem um outro ponto que também faz parte dessa bondade de Hashem no julgamento do ser humano. Nós mencionamos já ontem que Hashem está muito ciente, óbvio, do Yetzer Hará que ele colocou dentro de nós. Nós vimos ontem que para ter livre-arbítrio precisa ter Yetzer Hará. Então Hashem sabe que ele colocou um Yetzer Hará, um mau instinto dentro de nós. E por isso, quando a pessoa é julgada pelo que ele fez, leva-se também em consideração que ele tem um mau instinto. Como nós falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur, na famosa tefilá Netane Tokev, nós falamos, é verdade que você é o que criou eles. E você conhece o Yetzer deles, você conhece o instinto deles, que é Basar Vadam, que no final das contas são carne e osso. Não dá para você, Deus, querer olhar para eles como se eles fossem anjos. Eles não são, eles são seres humanos. Quando Deus julga o ser humano, ele leva em consideração esse fator. Que no final das contas, é um ser humano. No final das contas, ele tem Yetzer Hará. É lógico que isso também consta diversas vezes nas palavras dos nossos sábios, que Hashem nunca traz um teste para uma pessoa que ele não consegue, ele não tem a força de poder passar por esse teste. Mas, no final das contas, é óbvio que não são testes fáceis. E no momento que Hashem vai julgar a pessoa, ele vai levar em consideração as fraquezas da pessoa, a dificuldade dele ter que lidar com aquilo, eventualmente más virtudes com as quais a pessoa nasceu já, cresceu dessa forma, ele cresceu numa sociedade dessa forma, ele cresceu numa família dessa forma. É lógico que Deus leva em consideração na hora do julgamento. De fato, muita gente pergunta, será que Hashem vai penalizar uma pessoa que roubou? Uma pessoa que nasceu numa boa família, igual ele vai penalizar uma pessoa que roubou, mas ele nasceu numa família de bandidos? É lógico que não é igual. Cada julgamento vai ter um ponto diferente. Esse daqui, de fato, ele teve toda uma criação que não deveria levá-lo a esse caminho. Essa pessoa aqui já cresceu nesse ambiente, então com certeza é mais difícil ele conseguir deixar de roubar. Essa pessoa nasceu já numa família que guarda Shabbat. Essa pessoa nasceu numa família que não guarda Shabbat. Então é lógico que é muito diferente. Essa pessoa cresceu nesse ambiente, para ele é mais fácil. Para essa pessoa não crescer nesse ambiente, é mais difícil para ele. Isso que Rabi Akiva está falando para nós. Betova Olam Nidon, o mundo é julgado com bondade. Hashem leva em consideração todos esses fatores. É importante saber, se a pessoa for pensar nesse fator, que Hashem no final das contas é bonzinho, e Hashem vai julgar tudo para o bem, e vai levar em consideração que ele é culpado e que o outro é culpado, e que não sei, a pessoa vai começar a fazer o que ele quer. Então é lógico que não é esse o ponto que nós temos que ter à nossa frente sempre. É um fato que a Mishnah está te contando, que Betova Olam Nidon. Não se preocupa, depois que você já fez coisas, não se preocupa que quando Deus for julgar tudo isso que você fez, ele vai levar em consideração muitas outras coisas. Mas, qual foi o item anterior? Hareshut Netuná. O livre-arbítrio foi entregue a quem? Ao teu vizinho, ao teu familiar ou a você? Foi entregue a você. Então a escolha depende de nós. Nós não podemos culpar a sociedade do que nós somos. Nós temos o livre-arbítrio em nossas mãos. Então isso é o que nós temos que ter em vida na hora de agir. Na hora de agir, a pessoa não deve ficar pensando, ah, depois eu vou culpar ele, ou é culpa dele, então eu vou fazer. Não, não tem culpa dele. Cada um tem que saber o que ele está fazendo. Depois que a pessoa já fez, então ele vai de fato fazer tshuva. E aí ele tem que saber que, olha, não fica tão preocupado assim, porque de fato, no final das contas, Deus vai levar em consideração que eventualmente mais alguém teve alguma culpa, embora o livre-arbítrio é seu, mas alguma culpa talvez foi do outro, pode ser que isso Deus vai levar em consideração. Mas na hora da pessoa agir, jamais ele pode pensar nesse fator. E nós encontramos disso, por exemplo, o exemplo de David HaMelech. David HaMelech, quando tem toda a história com Batsheva, ele... David HaMelech, quando tem toda a história da falha dele, está escrito lá no versículo que no final das contas David era um sujeito muito bonito. E David HaMelech pede para Deus, leve em consideração que no final das contas eu nasci assim bonito. Então foi mais difícil de eu conseguir me privar de fazer essa falha, de cometer essa falha. E de fato Hashem levou em consideração também isso. Como foi o julgamento? Não temos ideia. Mas David HaMelech com certeza consta no Teilim também que David HaMelech fez chuva sobre isso. Então já toda a figura muda. Mas apesar disso, Deus leva em consideração que no final das contas ele tinha uma certa tendência. Um outro exemplo também que nós encontramos para esse comportamento de Rahamim, de misericórdia, do primeiro jeito que nós falamos, que Deus não joga o raio na cabeça da pessoa imediatamente, é Adam HaRishon, o primeiro homem. Quando Adam HaRishon comeu do fruto que não deveria ter comido, Hashem tinha antes avisado ele que o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Adam HaRishon viveu 970 anos. Ele não morreu, 930 anos, desculpa. Ele não morreu imediatamente, viveu 930 anos. Por quê? Então, tem aqueles que explicam que, de novo, entramos aqui em misericórdia de Hashem, mas Deus prometeu que ele vai viver só um dia. Biyom, no dia que você comer, você vai morrer. Então o que é denudia? Então, muitos explicam, e nós encontramos um versículo no Teilim, que elef shanim beinecha ke yom etmol, que mil anos para você, Deus, é como o dia de ontem. Ou seja, que Hashem transformou essa fala que ele falou para ele, que no dia que você comer, misericórdia, vai te transformar isso em mil anos. E de fato, Adam HaRishon deveria viver mil anos. O que acontece é que ele, por profecia, soube que David HaMelech iria morrer no parto, e ele não queria que isso acontecesse. Ele cedeu 70 anos da vida dele, assim o Midrash conta, ele cedeu 70 anos da vida dele para David HaMelech. Mas a princípio ele deveria viver mil anos. Mil anos por quê? Misericórdia de Hashem. Ele cometeu a falha, então ele vai ter que morrer. E a partir de então as pessoas vão morrer, senão não iriam morrer. A partir de agora vai morrer. E no dia, vai ser um dia um pouco mais extenso. Até porque, Rachamim, misericórdia, eu vou te dar chance de poder fazer chuva ao longo de todos esses anos.